Sejam todos bem-vindos. Queria agradecer a presença do Baldino, da Incapé. Obrigado, Baldino. Agradeço a presença de todos. Agradeço também vocês que nos acompanham pelos canais oficiais da Câmara Municipal, por meio da internet. Obrigado pela participação. Sobre a proteção de Deus, daremos início aos nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores presentes.
Adilson Roveta.
Presente.
Armando Zanata.
Presente.
Charles Gaia.
Presente.
Hugo Luiz.
Presente.
Nassir de Abelgrácia.
Presente.
Nilton César Belmoque.
Presente.
Oswaldo Gúmaro.
Presente.
Serafino Simone.
Presente.
Sérgio Bianchi.
Presente.
Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Informo, com fundamento no artigo 141 do Regimento Interno, que a ata da última sessão realizada no dia 26 de maio ficou à disposição dos vereadores e encontra-se na pasta, não havendo necessidade de sua leitura. Coloco a ata em discussão. Em votação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanata.
Pela aprovação.
Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nassir de Abelgrácia.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado por todos os vereadores presentes. Queria agradecer a presença do ex-vereador Daniel Orlandi, presidente do SAAI. Obrigado, Daniel. Solicito que seja procedido o expediente do dia.
Pauta do dia. Sessão ordinária, dia 9 de junho de 2021. Oriundos do prefeito. Alfredo Chaves, 31 de maio de 2021. Mensagem do projeto de lei ordinária número 17 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, colendo o plenário. É com elevada honra que submeto a apreciação e deliberação de vossa excelência e ilustres vereadores dessa egrégia Casa de Leis, o projeto de lei ordinária número 17 de 2021, que dispõe sobre a revogação da lei ordinária número 730 de 17 de dezembro de 2020. Precipuamente, há de se destacar que a Cooperativa de Crédito Sul Litorâneo do Espírito Santo, Cicobi Sul Litorâneo, no ano de 2020, esboçou interesse em construir e instalar sua sede no endereço situado na Avenida Getúlio Vargas, número 232, bairro Ouro Branco, lote de terreno urbano número 1, quadra E, neste município. Todavia, conforme foi acostado, datado de 24 de maio de 2021, recentemente informou que a tratativa referente à aquisição do imóvel urbano não se concretizou. Por essas razões, é clarividente a perda superveniente do objeto da Lei Ordinária nº 730 de 2021, restando tão somente sua revogação. Assim, submetemos o presente projeto de lei para apreciação dos nobres vereadores, com a certeza de que merecemos toda a atenção que certamente será disponibilizada por vossas excelências. Reiteramos nossos protestos a mais alta estima e consideração. Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Ordinária número 17 de 2021. Revoga a Lei Ordinária número 730, de 17 de dezembro de 2020. O Poder Executivo do município de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e o chefe do Poder Executivo sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica revogada a Lei Ordinária nº 730, de 17 de dezembro de 2020. Artigo 2º. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação. Alfredo Chaves, 31 de maio de 2021. Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal.
encaminhe para a Comissão de Justiça e redação final para análise e emissão de parecer.
Oriundo dos senhores vereadores, projeto de lei ordinária do Legislativo número 6, que institui a campanha e programa de combate ao mosquito borrachudo e demais espécies no município de Alfredo Chaves e da outras providências. Ementa, institui a campanha e programa de combate ao mosquito borrachudo e demais espécies no município de Alfredo Chaves. O Poder Executivo do município de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, faz saber que o Poder Legislativo do município de Alfredo Chaves aprovou e o chefe do Poder Executivo sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituída a campanha e programa de combate ao mosquito borrachudo e demais espécies por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Turismo, em parceria com a Vigilância Sanitária, com o apoio dos agricultores nas áreas rurais, que após orientação poderão se engajar na campanha, priorizando córregos e rios no município de Alfredo Chaves. Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar inseticidas biológicos com formulação através de bactérias entomopatogênica específica para controle de insetos, sendo este produto lançado nos córregos e rios do município de Alfredo Chaves, com o objetivo de controlar o borrachudo, o que torna inofensivo à saúde humana, de animais e do meio ambiente. Artigo 2º. O Poder Executivo poderá regulamentar a presente lei no prazo de 60 dias. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Alfredo Chaves, 1º de junho de 2021, assinado pelos vereadores Narciso de Abreu Grassi, Charles Geiger, Oswaldo Esgúmaro e Serafino Antônio Simone. Justificativa. O mosquito borrachudo é um inseto da família dos simulídeos que saem durante o dia com o sol quente e ainda bem pequeno. No entanto, a fêmea é quem se alimenta do sangue dos mamíferos. A fêmea adulta deposita os ovos em folhas e galhos submersos em água corrente dos riachos. Os ovos se transformam em larvas e pupas e depois de 25 dias o borrachudo adulto sai de dentro da água. Quando a fêmea é fertilizada, procura um mamífero para picar, porque o desenvolvimento dos ovos que ela carrega depende da proteína do sangue, que pode ser o de um ser humano. Essa situação causa transtorno nas localidades onde verificadas condições favoráveis, sendo que nosso município é propício para a proliferação do inseto. Tal fato, além de incomodar pessoas residentes nessa localidade, também prejudica o turismo, pois muitos turistas deixam de frequentar o município por conta desses insetos. Quando é calor, são comuns esses inconvenientes que rodeiam as localidades cortadas por rios, córregos ou riachos. Ano após ano, quando não controlados, atrapalham a vida de todos que se obrigam a conviver com eles. Pensando em facilitar o dia a dia dos cidadãos alfredenses e turistas, é que apresenta o projeto de lei para a instituição da campanha municipal para a aplicação do inseticida biológico que não agride o meio ambiente e que dificulta a proliferação de larvas e mosquitos. Ressalto que essa iniciativa já foi adotada em vários municípios, dentre eles destaca o município de Marechal Floriano, que tem alcançado excelentes resultados no combate ao mosquito borrachudo. Diante do exposto, dada a relevância do tema, requer-se apoio dos nobres edis desta Casa Legislativa para apreciação e aprovação do presente projeto de lei. Alfredo Chaves, 1º de junho de 2021, vereador Narciso de Abreu Grassi.
Encaminhe para a Comissão de Justiça e redação final para análise e emissão de parecer. Eu queria convidar o Baldino para fazer uma explanação sobre o combate ao mosquito borrachudo. Por favor, Baldino, se você quiser falar daí ou aqui na tribuna.
Senhor Presidente, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento toda a mesa diretora, peço autorização para tirar a máscara, cumprimentando o vereador Narciso, que me convidou para estar aqui hoje, Cumprimento os demais vereadores. Em nome de Daniel, diretor-presidente do SAAE, cumprimento todos presentes aqui, aos internautas que nos assistem a esse momento também, senhor presidente, aos funcionários da Câmara, em nome da Raquel, cumprimento a todos os funcionários, que, na verdade, uma casa de lei como essa, nós sabemos que os funcionários são muito importantes para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Para quem não me conhece, o meu nome é Ubaldino Saraiva, sou natural de Alfredo Chaves, sou nascido aqui. Hoje eu sou extensionista do INCAPER, coordenador regional da região serrana do INCAPER, onde atuo, em 8 municípios naquela região. E a gente tem um trabalho importante na questão da agricultura. E quando a gente fala na questão da agricultura, do agroturismo, do meio rural, a gente sabe que o borrachudo, ele realmente atrapalha a saúde das pessoas e a saúde econômica também do município, senhor presidente. Eu quero começar falando um pouquinho dessa lei. Essa lei, ela surgiu devido à necessidade das comunidades do município que eu atuo, que é Marechal Floriano. A gente que é extensionista do INCAPER, a gente roda visitando as propriedades. E a gente percebe a dificuldade do agricultor, a dificuldade do dono de empreendimento no meio rural. As pessoas que mexem com o agroturismo estavam tomando prejuízo porque as pessoas vinham visitar o seu empreendimento e depois não voltavam mais. Imagina, vereador Narciso, a pessoa vai visitar um empreendimento com criança pequena, de tarde a criança está toda picada de borrachudo, com febre, essa pessoa não volta. Então a gente precisou observar essas questões e, extensionista como a gente é do INCAPER, a gente passou então a colocar isso em pauta na Câmara, que eu também já fui vereador no município de Marechal Floriano, fui secretário municipal de agricultura de Marechal Floriano, fui professor aqui em Alfredo Chaves no Colégio Pio XII, no Colégio Camila Mota, diretor do SAAE também. Então, também dei minha contribuição para o Alfredo Chaves, muito boa na época que eu estava aqui. Mas a gente percebeu a necessidade. A necessidade para poder fazer uma política pública. Porque quando você cria uma lei, que essa lei institui a campanha e o programa de combate ao borrachudo, você tem que pensar numa política pública. Por quê? Existe, na verdade, senhores vereadores e senhoras e senhores que estão nos assistindo, o borrachudo parece simples quando a gente fala de borrachudo. Mas, na verdade, quando um borrachudo ele pica uma pessoa, ele simplesmente ele corta a pele. E quando ele corta a pele, aquele local é um lugar exposto à entrada de bactérias, entradas de fungo e outras coisas, provocando doença nas pessoas. Então, e quando ele também ataca o rebanho, os animais, a gente percebe que os animais ficam estressados, perde peso, diminui a lactação, as vacas de leite, que é o Alfredo Chaves, é um município que produz muito leite, perde também a produção de leite. Então, se a gente observar direitinho, a gente ouve falar do borrachudo, acho que é uma coisa simples, mas por trás disso tudo existe uma coisa muito, muito, muito grande, que é, na verdade, a questão da saúde, a saúde humana, a saúde animal e a questão econômica, como eu citei anteriormente. Que quando você está perdendo, então, peso do seu rebanho, perdendo lactação no seu rebanho de leite, você perdendo o agroturismo, Alfredo Chaves é o município que o agroturismo é muito importante. Então, quando você perde pessoas que da Grande Vitória ou de outros municípios, que vêm visitar o seu município, chega aqui, não volta mais, vereador Narciso, ele vai chegar na sua comunidade e vai falar: não vou na pousada tal, não pode, não vale não. Porque lá é infestado de borrachudo e ninguém consegue ficar à vontade naquele local. Então a gente precisa ter uma política pública de combate. Agora, como é que combate? Essa é a questão. A gente, como é do INCAPER, a gente é estudioso, estuda todos os dias, comecei a estudar sobre a questão do borrachudo. Primeira coisa, eu tenho que entender o ciclo de vida dele. Porque eu tenho que atingir a larva para mim poder, então, fazer o combate aqui, diminuir a população no meio que a gente está vivendo aqui. Então, a gente começou a perceber isso daí, e existem três fatores interessantes. Não interessa eu fazer também um combate com um produto, que é o Bacillus thuringiense, que é um inseticida natural importante, que não agride o meio ambiente, mas se eu não fazer o dever de casa correto, vereador, presidente Charles. O que eu preciso fazer? Primeiro, uma campanha de limpeza dos córregos dos rios do município de Alfredo Chaves. Principalmente nas propriedades. Por quê? Aonde que prolifera esse inseto? Ele prolifera próximo às residências. Se você tem uma vila, ou você mora, tem várias casas ali, é ali que ele está, porque ele precisa de sangue. Sangue de animal quente, seja do ser humano, seja de gado, de porco, seja de ave, ele precisa de sangue. Então é ali que está a população do borrachudo. Então eu preciso começar pensando em limpeza dos córregos do rio próximo às residências. Primeiro passo é esse. Segundo passo, a gente sabe que é um desequilíbrio natural, infelizmente. Então os predadores natural hoje já diminuíram muito. E a população do borrachudo aumentou bastante. Então, essa questão do equilíbrio da natureza. Então, a gente precisa também observar um pouco melhor essas questões. E o outro passo é o controle, então, é o controle com o produto, jogando, então, no curso d'água. Agora, para isso, eu tenho que conhecer bem o ciclo. É o ciclo do borrachudo, ele tem uma variação, dependendo da temperatura, isso aí varia muito a temperatura, de 22 até 39 dias. O ciclo biológico do borrachudo. Eu tenho que pegar, então, dentro desse ciclo, eu tenho que eliminar a larva. Eu não consigo eliminar o ovo, eu não consigo eliminar a pupa, eu tenho que eliminar a larva dele. E ele no ambiente também eu não consigo. Então eu tenho que eliminar a larva. Aí é onde, então, tem um produto chamado, uma bactéria biológica, Bacillus thuringiense. É, a gente hoje tem um produto lá no município de Marechal Floriano que a gente utiliza. É um produto comercial e que tem essa bactéria. Então eu tenho que ter, a cada 15 dias, iniciando o trabalho no curso d'água, cada curso d'água tem que ter um conhecimento técnico, porque um córrego, geralmente um córrego aí de 2, 3 metros ou menos de largura, aí eu tenho que conhecer também o conhecimento da sua calha. É 100 ml de produto em cada 15 litros de água dentro de um regador. Porque na hora de jogar esse produto, eu tenho que saber estar jogando. E dependendo do curso d'água, cada 200 metros, cada 500 metros, eu tenho que fazer essa aplicação. Então, assim, é uma parte técnica e é uma parte prática. Se a gente não fazer a parte técnica da maneira correta, o produto é caro, a gente vai simplesmente desperdiçar dinheiro. Então, a gente precisa, primeiro, preparar as pessoas, fazer um dia de campo na prática, mostrando como é que funciona a aplicação desse produto, para poder a gente, então, estar fazendo o controle biológico, que é um inseticida biológico, natural, não afeta o meio ambiente, tá, gente? É, quando você joga o produto, a água dá uma espuma, mas essa espuma não é tóxica. Ela não causa nenhum tipo de problema ao meio ambiente. Entendeu? Então, tem que explicar para a comunidade também isso também. E quando ele vai passando, essa bactéria está naquela água, naquela espuma, e a larva vai se alimentando daquela bactéria. E aí a larva, então, vai morrendo. Então, eu tenho que matar a larva. Então, cada 15 dias, eu tenho que estar aplicando durante 15 dias, aí 3, 4, 5 aplicações, dependendo do local, dependendo da população de borrachudo que você tem naquele local. Aí, depois você passa para 30 dias, umas duas aplicações em 30 dias, 3, dependendo da população de borrachudo daquele local. Passa para depois 6 meses, depois para 1 ano. Então aí você começa a monitorar a população no ambiente. Então, gente, é um projeto, parece ser simples, mas não é, ele é muito complexo. A população, ela tem que fazer parte do projeto, o produtor rural que tem sua propriedade, ele tem que estar limpando próximo às residências, porque o borrachudo está ali. Vou falar assim, a prefeitura, ela tem a contribuição muito importante nas limpezas de córrego de rio, as secretarias, né, tem um papel importante. Lá em Marechal nós estamos com a Secretaria de Meio Ambiente, no secretário Juarez Xavier, e a Secretaria também de Agricultura, o secretário Sérgio Sten, e junto com o INCAPÉ, junto com um grupo de voluntários, né, que a gente tem que pensar, de voluntários, mas o Circuito Vale do Verde, que é um circuito de turismo, a gente está junto com esse objetivo. Exterminar o borrachudo, a gente não vai conseguir, mas nós vamos conseguir equilibrar o meio para que nós possamos, então, oferecer um agroturismo para quem vem de fora de forma boa e sustentável para o município. E com isso, a questão econômica, que o agroturismo deixa muito recurso no município. Nosso município de Marechal, o turismo, Domingo Martins, aquela região nossa lá, é muito positivo para a economia do município. Acredito também, tenho certeza que a Fundo-Chave é da mesma forma. Então, temos que investir nessa política pública de combate ao borrachudo, que você vai estar, então, beneficiando o agroturismo do município. E também a saúde, né, das pessoas. Porque, só rápido, para ter uma ideia, presidente, o borrachudo, ele causa cegueira. Mas o borrachudo, você vai falar, não é o borrachudo. Um verme, ele transmite um tipo de verme que pode causar cegueira. Ele pode causar muito na pele das pessoas, caroço imenso. Ele pode causar no feto humano a criança nascer anã. Às vezes tem um pai e a mãe que são grandes e um filho pequeno. O que é isso? Então ele causa isso daí. Tem estudos que ele causa, está transmitindo zika. Sabia, Oswaldo? Tem estudo que está mostrando isso aí. Então, assim, é uma coisa muito perigosa. A gente precisa, então, fazer uma política pública. Não interessa a Fundo-Chave fazer, se Anchieta não fazer, se Cunha não fazer. Tem que ser a região. Não interessa a Marechal fazer, se Domingo Martins não está fazendo. Então, nós estamos trabalhando esse projeto a nível de Estado. Inclusive, o Paulo Folletto, o nosso secretário estadual da Agricultura, tem interesse nesse projeto também. Porque outros municípios me procuraram, e Cunha, Fundo-Chave... no caso, Sabinetibá, Viana, porque a gente sabe da importância, entendeu, gente? Então, assim, é um projeto que parece simples, mas que tem uma repercussão. Quando eu peço aos senhores, quando tiver um tempinho, tenta ler o projeto da Embrapa sobre borrachudo. Tenta ler sobre o borrachudo, vocês vão ver o que tem ali de conhecimento técnico, científico, e que realmente é um problema muito sério, não só para Marechal. Para ter uma ideia, em todo lugar do mundo praticamente existe borrachudo. Aqui nas Américas nós temos mais de 500 espécies. No Brasil nós temos 92 espécies de borrachudo. Então, assim, é uma coisa que realmente temos que levar a sério. E a saúde humana, a saúde é em primeiro lugar, acho que na vida de todos nós. Então, senhor presidente, se qualquer dúvida pode estar perguntando, que eu posso estar respondendo aquilo que a gente sabe. E agradeço o vereador Narciso pelo convite. Eu sou do Incapé, sou extensionista do Incapé, e quero dizer que o nosso trabalho no Incapé é levar, além da extensão, do conhecimento técnico na agricultura, mas o bem-estar também no meio rural, nas propriedades rurais. Muito obrigado e boa noite a todos.
Professor Baldino?
Fui seu professor.
Boa noite. Boa noite a todos. Primeiramente, Baldino, eu queria... parabenizar o grupo que está à frente desse trabalho. Eu assisti uma reportagem, acho que foi no Jornal do Campo, né, que fizeram lá em cima, né, um trabalho muito bonito e igual que foi dito, uma andorinha sozinha não vai fazer verão, tem que ser todo mundo junto. Então, estou aqui para somar naquilo que for possível. E eu queria fazer uma pergunta. Aqui no nosso município nós temos um grave inimigo, né, que é o Maruí. Esse trabalho que está sendo feito com o borrachudo, ele contribui alguma coisa para o controle do Maruí?
Bom, vereador Nilton, ex-aluno, satisfação, né? Na verdade, gente, borrachudo e Maruí, totalmente diferente. Borrachudo é um mosquito... Maruí é uma mosca. O combate do Maruí, nós temos um grupo de trabalho dentro da pesquisa, dentro do Incapé, a UFES, o IFES, temos outros grupos, a própria SEAG está dentro desse projeto com a gente. O Daniel fez parte desse trabalho com a gente aqui, quando era vereador aqui. Vai continuar fazendo com nós, Daniel, agora no SAAI, com certeza. Então nós temos um grupo de trabalho. Porque o problema do Maruí é o seguinte, ele se prolifera em matéria orgânica úmida. Ou seja, toco de bananeira, toco de pupunha que está nas fezes dos animais, está entendendo? Então, assim, o controle do Maruí ele é muito difícil. Mas a gente está tendo um grupo de estudo, estamos trabalhando a nível de Estado, inclusive a SEAG vai colocar recurso nesse projeto nosso. para poder, no Espírito Santo, ter um único estudo, mas é muito pequeno esse estudo sobre Maruí, e a gente precisa, então, aprofundar para poder realmente estar tendo uma resposta para a sociedade.
Por que que eu fiz essa pergunta? Porque em muitas propriedades ainda se usa o sistema de irrigação por aspersão, né? Então, essa água sendo trabalhada da forma que foi dita e reaproveitada na irrigação, levando esse produto por cima da matéria orgânica, que é onde o maruí se reproduz, tem algum efeito benéfico para a gente?
Não, olha só, a pergunta que você fez foi o seguinte: a matéria orgânica que está no solo, que está ali no solo, úmida, ali é um local próprio para a reprodução do maruí.
E no sistema de irrigação por aspersão, usando essa água, contribui, será? Nós temos algum benefício com essa água que foi trabalhada com o produto?
Não, porque o produto do borrachudo é diferente do produto do maruí. Totalmente diferente.
Primeiramente, boa noite a todos. Agradecer o Baldino, a explicação perfeita, ficou tudo muito claro desde o começo, o processo de atuação do borrachudo, de que maneira ele pode ser combatido. Parabéns ao vereador Narciso pela iniciativa, projeto que realmente precisa ser debatido e levado adiante como política pública. Eu gostaria de fazer só uma pergunta: há quanto tempo lá em Marechal Floriano vocês implantaram esse projeto de combate?
Na verdade, essa lei ela foi instituída, na verdade, esse projeto de lei, em 2019. E aí a gente começou a colocar, aí veio depois a toda a parte técnica, de explicação, de treinamento, de discussão, de comprar produto, porque o produto é caro, a gente precisa arrumar recursos para comprar produto. A gente iniciou o trabalho, a campanha, esse ano. No início desse ano que a gente iniciou esse trabalho em Marechal Floriano.
Baldino, boa noite, Baldino. Só para finalizar, fazer um acréscimo aí, né? E esse trabalho que começou esse ano, assim, efetivamente, ele deu resultado positivo? Assim, você nota, assim, aonde que você foi num lugar que tinha muito, hoje você vai naquele mesmo lugar, você notou que existe essa diminuição?
Ontem mesmo, nós tivemos uma reunião do grupo. Uma reunião lá no Centro de Agronegócio para discutir os trabalhos realizados dos grupos, das pessoas que estão voluntárias. A gente percebeu o seguinte: muitas comunidades diminuiu bastante já a população de borrachudo. Muitas. Inclusive pousadas, que antes era praticamente difícil você estar ali de bermuda, já diminuiu bastante. Outras comunidades, como eu falei, a questão da população era tão grande que ainda não conseguimos atingir, vamos falar assim, com uma intensidade maior. Mas o trabalho não pode parar, o trabalho é continuado. Tem que estar sempre trabalhando para poder estar... que você tem que eliminar é a larva do borrachudo. Aquele que está aqui, porque o borrachudo é o seguinte: a fêmea, quando ela pica o ser humano ou um animal, ela é fecundada uma vez, mas ela tem um ciclo de postura de 6 vezes. E ela coloca até 600 ovos em cada vez que ela vai dentro da água. Então, o que que acontece? Ela pica você hoje, vai lá, procura um local próprio, que é uma água corrente, com matéria orgânica, onde tem uma pedra, onde tem um galho de mato, coloca ovos. Sai novamente, pica outra pessoa. Volta novamente, coloca ovo. Então, ela tem seis ciclos de postura. Então, você tem que estar eliminando sempre ali aquela larva que está para sair. Se você deixou aquela larva sair... E você vai ter, a população vai estar aumentando. Então a gente tem que é muito pontual. Então é uma coisa muito técnica, é um empenho muito importante das pessoas que estão participando para poder a gente conseguir diminuir essa população.
Por ter nos atendido, vindo até o nosso município. Você é um cidadão alfredense, né? Nascido, criado, toda a sua família. Eu agradeço de coração e conto com a sua colaboração, né? que eu tenho certeza que todos aqui, hoje o projeto já foi lido, e todos com certeza vão votar a favor. E vamos em frente, vai dar certo, se Deus quiser. Muito obrigado a sua vinda ao nosso município e a essa Casa de Leis. Obrigado.
Na verdade, eu quero agradecer o convite, Narciso, aos todos os vereadores, ao presidente dessa casa, e dizer que a gente que é do Incapé, a gente está à disposição de vocês, não só nesse projeto, mas nós temos muitos projetos importantes, principalmente quando se trata do meio rural, porque a minha vida ela é centrada praticamente 99% no meio rural. Então tem muitos projetos voltados para a agricultura, senhor presidente, e que a gente não tem problema nenhum de estar passando, de estar discutindo, na verdade, com vocês, para poder levar o benefício aí para o meio rural. Então eu agradeço também, estou muito feliz por estar aqui hoje. Sou um alfredense, estou lá em Marechal, já moro 15 anos lá em cima, em Marechal Domingo Martins, né? Mas eu sou um apaixonado por Alfredo Chaves e parabéns a todos. E muito obrigado e boa noite, estou à disposição de vocês.
Queria agradecer, Baldino, essa sua vinda aqui. Essa explicação que você deu para nós foi muito importante. Obrigado. Dar continuidade à sessão.
Indicação número 22 de 2021. Indica providências acerca da reforma da quadra poliesportiva Roque Manhago em quarto território neste município. Autoria, vereador Sérgio Bianchi e Newton César Belmoque. Os vereadores infracionados com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao prefeito municipal para que, por meio da competente secretaria, providencie a reforma geral da quadra poliesportiva Roque Manhago em quarto território neste município de Alfredo Chaves. Justificativa. A presente indicação tem como finalidade sugerir ao chefe do Executivo que providencie a reforma geral da quadra em questão, em especial para providenciar a manutenção do piso, do telhado e calha e a instalação de tela fina de proteção para evitar a entrada de pássaros no local, que além de fazerem sujeira, também pode acarretar doenças. Ressalta-se que o espaço público é de extrema importância para os moradores da localidade, por se tratar de local onde são realizadas atividades de esporte e lazer, o que contribui para a saúde daqueles cidadãos. Além disso, as crianças do colégio também a utilizam para a realização de aulas de educação física. Logo, é de suma importância a realização da reforma em tela. Nessa linha, verifique-se o interesse público no presente caso. Essa é a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 7 de junho de 2021, vereadores Sérgio Bianchi e Newton Belmoque.
Em discussão, indicação.
Pela ordem. Eu tomei essa iniciativa, o presidente e demais vereadores, em fazer essa indicação e pedir o nobre colega vereador Newton Belmoque para assinar comigo, porque também faz parte da comunidade da Coagem do dia a dia. Essa quadra foi construída em 2002, do ex-gestor já saudoso Ruzerte de Paula Gaig. E até então ela nunca mais teve assim um trato, né? Então ela se deteriorou. Nós estamos com um problema sério lá de andorinha, não tem tela no entorno dela, então ninguém consegue ficar dentro da quadra. Então nós estamos reivindicando ali a reforma de telhado, reforma de piso, pintura e possível botar uma tela fina no entorno dela, porque é uma quadra que foi fabricada local, uma região alta. Então para poder dar segurança, né, mais para as crianças e para as pessoas também da comunidade que participam em todos os eventos lá, inclusive até eventos religiosos que costumam fazer lá dentro. Agora diminuiu um pouco em virtude da pandemia, mas sempre tem evento. E no momento ela está parada porque não está em condições de uso. Então, peço com carinho os vereadores que apreciem essa indicação nossa e faço voto que o executivo execute essa obra, porque não é uma obra cara, é uma obra barata e é um bem comum da comunidade e é de suma importância para o atendimento do anseio de todo cidadão daquela comunidade, principalmente as crianças do colégio, né, que é consignada ao colégio. Então, fica aqui o meu apelo a cada um de vocês, poder atender esse pedido aí, eu agradeço.
Em votação, indicação.
Adilson Roveto.
Pela aprovação.
Armando Zanata, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacida Belgrassi. Pela aprovação. Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado por todos os vereadores presentes.
Presidente, uma parte. Nobres colegas vereadores, senhores e senhoras, com respeito à matéria publicada ontem, sem muito destaque, e hoje com a nova roupagem no texto maior, mas trazendo o mesmo teor a respeito do aumento que nos foi concedido pela lei número 746, devo esclarecer que a matéria trazida no jornal não condiz com a verdade dos fatos. Então, vejamos. O Executivo encaminhou a esta casa projeto de lei concedendo a reposição de 5,26% para nós vereadores e para os demais servidores dessa casa no dia 11/2/2021. Em parecer, consulta número 003/2021, datado de 25/2/2021, o plenário do Tribunal de Contas do Espírito Santo decidiu que a concessão de revisão a qualquer título violava a vedação legal da Lei Complementar 173/2020 e era nulo de pleno direito. Temos ainda que o STF, após o voto do relator ministro Alexandre de Moraes, em plenário virtual, com votação final em 12/3/2021, acolheu o voto do relator, entendendo pela constitucionalidade da Lei Complementar número 173/2020, que em seu artigo 8º vedava qualquer tipo de aumento a servidores públicos até 31/12/2021. Isto em 12/3/2021. Após essas decisões, o Executivo Municipal, entendendo legalmente não haver possibilidade de manter as leis concessivas das reposições, decidiu por revogar tais leis. Isso com protocolo nesta casa em 24/3/2021, do projeto de lei 011/2021, sendo a revogação votada dias depois por esta casa é aprovada por 6-2. Com relação à afirmação das matérias de que o aumento foi cancelado por conta de determinação judicial exarada na ação de inconstitucionalidade, essa não procede, uma vez que a ADI foi protocolizada em 22/3/2021. E teve sua primeira decisão em 25/5/2021, ou seja, 2 meses após a apresentação do projeto de lei, revogando tais aumentos. Assim sendo, revendo as datas apresentadas, não se pode alegar que a decisão de revogar os aumentos se deu por conta de qualquer decisão judicial diretamente a esta casa, como vem sendo vinculado na imprensa, mas tão somente por respeito e acato às decisões do Tribunal de Contas do Estado e do STF. Era isso que deveria constar das matérias jornalísticas apresentadas. Eu, como vereador, devo posicionar dentro das regras sociais de convivência. Não devo buscar denegrir a imagem desta casa e de seus membros em busca de evidência midiática, em detrimento dos demais. Assim sendo, me posiciono ao lado dos meus pares de maneira respeitosa e de cordialidade, mas vejo nesta ADI uma tentativa de sobressair aos demais membros dessa casa e repudio qualquer ato para denegrir nossa imagem. Eu não aceito e não vou aceitar em hipótese alguma, porque eu, tenho meu caráter e minha personalidade. E não, o que eu faço, faço eu. Não denegriro mais de ninguém. Agora falo dentro da realidade. Dentro da realidade, dentro do que está escrito, não preciso de jornal, tá vendo? Perco de vez em quando a minha popularidade, mas ganho. Mas o meu caráter eu mantenho sempre na íntegra. Muito obrigado, presidente.
Indicação número 23 de 2021 indica manutenção do campo de futebol de quarto território neste município. Autoria dos vereadores Sérgio Bianchi e Newton César Belmocchi. Os vereadores infracinados com assento nesta augusta Casa de Leis no uso das atribuições que lhes confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicitam a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao prefeito municipal para que, por meio da competente secretaria, providencie a manutenção do campo de futebol de quarto território, neste município de Alfredo Chaves, com a finalidade de construir um muro de arrimo nos fundos do campo, na parte que margeia o rio, e repor alambrado. Justificativa. A presente indicação tem como finalidade sugerir ao chefe do Executivo que providencie a reforma descrita acima, uma vez que, após a ocorrência das enchentes de 2020, a parte dos fundos do campo foi levada pelas águas e o alambrado cedeu. Por isso, necessária a presente manutenção. Ressalta-se que o espaço público é de extrema importância para que os moradores da localidade, por se tratar de local onde são realizadas atividades de esporte e lazer, o que contribui para a saúde daqueles cidadãos. Logo, é de suma importância a realização da reforma em tela. Nessa linha, verifica-se o interesse público no presente caso. Esta é a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 7 de junho de 2021, vereadores Sérgio Bianchi e Newton César Belmocchi.
Em discussão, a indicação.
Essa indicação me levou também a protocolar nessa casa o pedido, porque há uns anos atrás, administrações anteriores, acertou o campo, fez todo o aterro que foi necessário, até foi até na gestão do atual prefeito, em outro mandato, eu não me lembro mais o ano, fez um trabalho digno da comunidade, muito bem feito. Mas em virtude das enchentes de 2019 e 2020, o campo faz divisa com o rio, na parte dos fundos, levou uma parte do campo, inclusive o alambrado, então já está rente à trave. Então, quer dizer, o único lugar que tem de lazer dentro da comunidade para participar da prática de esporte é o campo, e é um campo muito bacana, muito bom. Então, todo sábado lá dá muita gente acompanhando os jogos, aquela coisa toda. Então, se não tomar uma providência de imediato, levantar aquele burrozinho de arrimo, que eu acho que não dá 8 metros de extensão, e repor o alambrado, assim, porque o alambrado não estragou, ele só deslocou. Entendeu? Se fazer o muro, dá para repor ele. Então, é uma forma da prefeitura valorizar o patrimônio da comunidade e de imediato ir lá e fazer esse muro de arrimo, que é um investimento barato, e a comunidade poder ter com mais segurança a atividade esportiva, porque ela corre risco até de um atleta se machucar, cair no rio, ficou um pouquinho alto, né? Então, bota em risco de algumas pessoas. Então, peço encarecidamente aí o carinho de todos.
Em votação, indicação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanata. Pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nascida Belgrácio.
Pela aprovação.
Nilton César Belmocchi.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafim Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Indicação número 24 de 2021 indica revitalização da praça próxima à residência do senhor Jair Tobias e da praça Fábio Luiz da Silva Tobias, no bairro Imigrantes. Indicação número 24, autoria, vereador Newton Belmocchi. O vereador infracinado, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno,
solicito a Vossa Excelência que seja submetida à presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao Prefeito Municipal para que, por meio da competente secretaria, faça obras de revitalização da praça existente próxima à residência do senhor Jair Tobias e da praça Fábio Luiz da Silva Tobias, no bairro Imigrantes, com a colocação de bancos, iluminação, melhoria no calçamento e tudo mais que for necessário para a utilização desses dois espaços públicos com segurança para a população. Justificativa. A presente indicação tem como finalidade sugerir ao chefe do Executivo que providencie a revitalização de praças como forma de melhorar aproveitamento desses espaços públicos. Portanto, verifica-se o interesse público no presente caso. Esta é a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 7 de junho de 2021, Newton Belmoc, vereador.
Em discussão, indicação.
Senhor presidente, demais vereadores, meu amigo Baldino, ex-vereador Daniel, meu amigo, à frente do SAAE hoje, parabéns pelo trabalho que está realizando na nossa cidade, todos aqui presentes e quem estão nos assistindo. Eu não sou muito de ficar fazendo indicação, não, mas eu ando muito pelo município, um dia eu até comentei aqui, é o nosso trabalho, e nessas andadas eu percebi que devido à enchente, das enchentes, né, passada, essa pracinha, essa praça no caso, né, na verdade é a Praça Carlos Tobias, mais conhecido como Jamaia, e foi presidente dessa casa em 1967. Né, e a enchente, devido aos trabalhos que foram feitos, inclusive Daniel também já realizou o trabalho lá, vamos dizer que machucou essa praça. E ali também é um ponto de referência muito conhecido, que tem o barzinho do Cantinho do Céu, muitos frequentadores. Então eu me senti na obrigação de fazer esse pedido ao Executivo. Se possível for, a gente dar uma melhorada nessa pracinha, deixar mais agradável aos que ali transitam. E também, como morador do bairro Imigrante, novamente gostaria, não sei se eu já dei os parabéns, mas gostaria de dar os parabéns ao DR, ao Governo do Estado, à Prefeitura, pelo trabalho que foi feito na nossa ponte, o trabalho que foi feito em volta do rio. E ali também existe uma pracinha, por incrível que pareça, também outro Tobias, saudoso Fábio, nosso amigo do churrasquinho. E com todo o trabalho que foi feito, maquinário pesado, destruiu a nossa pracinha, assim como a enchente também já tinha feito a parte dela. Então eu estou pedindo, se possível for, a gente dar uma acertada nisso daí, nas iluminações, porque ali, toda sexta-feira, todo sábado, domingo de manhã, é um ponto de encontro de muitas pessoas, muitas famílias, muitas crianças ali. Posso falar isso de coração, que eu também moro aí há 20 e poucos anos. E estamos precisando disso. Então eu conto com o apoio de todo mundo aí. E se possível for, na medida do possível, logicamente que o dinheiro está escasso, a secretaria competente possa nos atender. Ok?
Parabéns, Nilton, pela indicação. Em votação, indicação.
Adilson Roveto.
Pela aprovação.
Armando Zanata. Pela aprovação.
Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narcis de Abel Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafim Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado por todos os vereadores presentes.
Indicação número 25, que solicita ao Prefeito Municipal, por meio de secretaria competente, faça obras de revitalização, urbanização e paisagismo no trevo de Santo André. De autoria do vereador Nilton César Belmoc. O vereador infracinado, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao prefeito municipal para que, por meio da secretaria competente, faça obras de revitalização, urbanização e paisagismo no trevo de Santo André. A presente indicação tem como finalidade sugerir ao chefe do Executivo que providencie obras de revitalização, urbanização e paisagismo no trevo de Santo André, tendo em vista ser essa a porta de entrada do nosso município dos visitantes oriundos da BR-262. Além disso, o referido trevo é o início do chamado Circuito das Águas, devendo, por isso, receber um embelezamento condizente com sua importância. Esta é a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 7 de junho de 2021, vereador Newton César Belmoque.
Em discussão, indicação.
Eu fiz essa indicação porque eu também sou frequentador das montanhas. E a gente percebe que 70%, 80% dos turistas procuram as montanhas. E nessas idas e vindas, muitas vezes, muitos turistas tirando foto nesse trevo de Santo André. Então me veio a ideia de tentar melhorar. A gente tem exemplo da entrada do Domingo Martins, Venda Nova, o clima é quase o mesmo. Então me veio essa ideia de pedir ao Executivo melhorar esse trevo. E as fotos eu garanto que vão ficar muito mais bonitas do que estão agora. E assim como o vereador Sérgio na sessão passada parabenizou a administração pela obra que está sendo quase realizada, está quase sendo realizada na Cachoeira de Matilde, muito bonita. Então eu acho que a montanha vai ficar cada vez mais bonita. Se todo mundo pensar junto e tiver uma oportunidade da secretaria competente de fazer alguma coisa, no futuro bem próximo aí a gente pode falar assim, nossa, não é só Domingo Martins, não é só Venda Nova que tem uns jardins bonitos. Nós também podemos dizer que nós também temos.
Em votação, indicação.
Adilson Roveto.
Pela aprovação.
Armando Zanata. Pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacília Belgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Sgúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Aprovado por todos os vereadores presentes. Antes de a ordem do dia, eu vou quebrar um protocolo aqui, fazer um ofício verbal, que é de urgente, a gente tem que fazer isso urgente. Quem vereador quiser assinar, pode assinar. Dada a emergência da situação, vou fazer um pedido verbal para o diretor do DETRAN do Espírito Santo, providenciar mais um funcionário para o PAV, Posto de Atendimento Veicular. Isso está acontecendo que o pessoal está indo num DETRAN, quando a menina passa mal, ou a filha passa mal, fecha e não está tendo atendimento. Hoje, né, Narciso, teve que sair um rapaz, um amigo nosso lá de Guarapari, para vir atender aqui. Atendeu 19 pessoas? Entendeu? Aí a gente, eu estou quebrando o protocolo da Câmara, entendeu? Porque isso tem que fazer urgente. Pessoal, os vereadores que quiserem assinar, fica à disposição.
É de uma grande importância, hein, esse pedido, porque hoje o DETRAN de Alfrechai está funcionando com um funcionário. Então, o funcionário sai para almoçar, tem que fechar, toma um café, tem que fechar. Por exemplo, hoje a menina passou mal, está com 3-4 dias de folga, veio o diretor do DETRAN de Guarapari para o DETRAN não ficar fechado. Então, presidente, ótimo pedido, eu assino embaixo, porque precisa de mais um funcionário naquele órgão, com certeza.
Pela ordem também, senhor presidente, só para fazer um adendo, eu soube que Esse PAV aqui de Alfredo Chaves, a arrecadação para o município de Alfredo Chaves é muito boa, né? Então, o recurso que entra, ele tem que ser devolvido da mesma qualidade, da mesma forma para o contribuinte, né? Se o contribuinte é obrigado, que nós somos obrigados a pagar todo tipo de imposto, tarifa e tal, e na hora que chega lá, esses dias mesmo eu fui, estava funcionando de manhã, aí falou assim, a partir de tal dia, na mesma semana, ele só funciona à tarde. Quer dizer, então, a pessoa vem lá de São Bento de Urânia pensando que funciona de manhã, de repente só funciona à tarde ou vice-versa. Então, as cifras que eu fiquei sabendo que a arrecadação aqui desse PAV é bem considerável, então eu acho que a tratativa tem que ser também considerável com a gente.
A arrecadação hoje de Alfredo Chaves, anual, chega a R$1 milhão. A arrecadação do Detran de Alfredo Chaves hoje chega a R$1 milhão anual. Então há necessidade de mais um funcionário ali, com certeza.
Em votação.
Adilson Roveto.
Pela aprovação.
Armando Zanata. Pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacília Belgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gumar.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Só lembrando que é importante colocar que todos os vereadores assinam, né?
Aprovado por todos os vereadores presentes.
Ordem do dia. Para esse projeto de lei ordinária do Legislativo número 5 de 2021, dispõe sobre denominação de prédio público de Academia Céu Aberto Hugo Roberto Santana, a academia localizada na ciclovia da rodovia Lauro Ferreira Pinto, distrito sede Alfredo Chaves. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final. Trata-se de projeto que tem como finalidade estabelecer denominação da Academia Céu Aberto, localizada no distrito sede neste município, com o nome Academia Céu Aberto Hugo Roberto Santana. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e, após juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária ordinária. Em seguida, o presidente encaminhou a proposição para esta Comissão de Justiça e Redação Final para análise e emissão de parecer. É o sucinto relatório. Análise. De plano, constata-se que os requisitos pressupostos, tanto objetivos como subjetivos, para a apresentação da proposição estão presentes. Inexiste defeito formal e não há violação de competência, pois a matéria pode ser apresentada pelo chefe do Executivo, sendo que a técnica legislativa estabelecida pela Lei Complementar 95 de 98 foi observada. O projeto de lei busca dar nome a espaço público, ou seja, a Academia Céu Aberto, situada no distrito sede neste município, homenageando um cidadão de grande destaque na vida e na sociedade alfredense. No mérito, verifica-se que o projeto de lei em análise guarda relação com a Lei Orgânica de Alfredo Chaves, nomeia o novo espaço público e o nome apresentado preenche satisfatoriamente aos requisitos para a homenagem que lhe é prestada pela municipalidade. Diante de tudo quanto foi exposto, percebe-se a importância do presente projeto de lei, motivo pelo qual deve ser aprovado, inclusive pela grande personalidade que se homenageia. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade e a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o presente projeto de lei nos termos formulados. É como votamos. Alfredo Chaves, 7 de junho de 2021, Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmaro, Sérgio Bianchi e Adilson Roveta.
Em discussão, o projeto. Hugo, falar de Hugo, entendeu? Eu acho que eu, Narciso, Sérgio, conheceu? Você conheceu também, Nildo? Entendeu? Ele trabalhou muito tempo, ele foi funcionário público. Entendeu? Aqui é um Fiat Chaves. E ele foi um dos maiores incentivadores do Esporte Clube Alfredo Chaves. Eu posso falar de carteirinha porque eu, no começo, antes de sair, eu joguei muito aqui no Esporte Clube, entendeu? A gente ficava na pracinha, esperando o time de Vitória, de Guarapari, até uma hora. Se não chegasse até uma hora, a gente ficava doido, e ele era o primeiro a ir até na placa e esperar os ônibus. Quando não vinha, entendeu? E eu acho que é mais do que justo essa homenagem para Hugo Roberto Santana. Nome bonito, hein? Obrigado.
Hugo também foi um grande consultor aqui no Alfredo Chaves. Fez várias obras, tá? Em vários governos trabalhou. Governo de Erval, governo de Rosete, certo? E foi um grande incentivador do nosso Esporte Clube Alfredo Chaves, no qual eu joguei muitos anos, ele como técnico. Então, muito meus parabéns, presidente. Uma homenagem justa ao grande Hugo, que Deus o tenha num bom lugar.
Pela ordem. Realmente, vereador Charles, presidente, você está de parabéns pela indicação, porque o Hugo, ele, além de ser um grande esportista no município, ele, como o vereador Narciso falou, foi um grande empreendedor, trabalhou com muita obra dentro do município. Eu tive o privilégio de conhecê-lo, convivi um prazo curto com ele, mas uma pessoa de caráter, digna, família, enfim, um nome exemplar. Então, Vossa Excelência está de parabéns pelo projeto de lei. Faço o júri estar lá presente no dia de colocar essa placa.
Presidente, só por curiosidade, eu não posso ter conhecido, mas não me lembro, né? Até por uma questão assim, de curiosidade mesmo, mas também por levantar isso aí. Ele era natural de que cidade? Que ele não era alfredense natural, nascido aqui? Não, ninguém sabe. Tá. Não, só, depois a gente procura saber e em outro momento a gente fala. Só para... No...
Depois eu te falo, Oswaldo. Vereador Oswaldo. Em votação, o projeto de lei.
Adilson Roveto.
Pela aprovação.
Armando Zanata. Pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacide Abelgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Guma.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado por todos os vereadores presentes. Eu queria colocar um voto de louvor para uma pessoa que, para Alfredo Chaves, foi muito importante. O nosso ex... Voto de louvor. O nosso ex-vereador André Sartori, entendeu? Que para Alfredo Chaves, eu acho que ele foi 6 ou 7 mandatos, não é isso? 7 e um, acho, vice-prefeito, né? Entendeu? Que para Alfredo Chaves ajudou muita gente mesmo e ajuda até hoje. Entendeu? Queria botar em votação. E depois do voto de louvor, um voto de pesar para José Francisco Inocente, Zezinho. Entendeu? Obrigado.
Presidente, voto de louvor ao ex-vereador e ex-vice-prefeito André Sartori. Eu quero fazer parte também desse voto de louvor, tá? Sim, porque sim. André é uma pessoa que não tem inimigo, ele atende a todos, então é merecedor desse voto de louvor. Sempre trabalhou, uma pessoa honesta, caráter, família. Então, meus parabéns e quero fazer parte desse voto de louvor. Obrigado.
Em votação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanata. Pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacide Abelgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Guma.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Aprovado por todos os vereadores presentes. Antes de passar para o pequeno e grande expediente. Ah, então tá. Em votação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanata. Pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacide Abelgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Guma.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Serafim Simone.
Pela aprovação.
Aprovado por todos os vereadores presentes. Antes de passar para o grande expediente, eu queria convidar o nosso presidente do presidente diretor do SAAI, Daniel Orlandi, para fazer uma explanação sobre o SAAI, que você gosta de falar, mas que seja curto, hein?
Uma boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui nosso presidente, Charles, em nome do Charles, cumprimentar os demais colegas vereadores, aos servidores dessa casa, enfim, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, a todos que também, posterior a essa sessão, ouvem a sessão, né? No portal Transparência, a todos o meu carinho, o meu apreço, o meu abraço. Eu queria agradecer primeiramente ao presidente que me concedeu, vou ser muito breve, me concedeu a palavra para fazer uma breve explanação sobre o requerimento que chegou ao SAAI. E eu vou pedir desculpa que não deu tempo de protocolar ainda hoje, mas amanhã, no primeiro horário, vai ser protocolado, está aqui, tá? E eu gostaria de pedir aos nobres colegas que olhassem com carinho isso aí, todos. É meio extenso o requerimento que foi feito, mas enfim, está na íntegra, na totalidade, consta tudo ali o que foi solicitado por esta casa. Mas gostaria que pedisse, que olhasse com muito carinho, olhasse, chamasse a assessoria jurídica, né, e avaliasse caso a caso, página a página, tá? Porque, se salvo engano, um requerimento desse já foi feito e já foi emitido para essa casa. Então, que olhe com carinho isso daí e analisem. E se por acaso encontrarem alguma coisa que não estiver de acordo com a lei, por favor, o SAAI está de portas, não somente de portas, mas de coração aberto, para atender a cada um dos senhores. Passem lá, converse com, se não for comigo, pode ser com os nossos servidores, com o nosso assessor jurídico, tirem todas as dúvidas que forem possíveis. Tá. Então, eu só queria ser muito breve, presidente, em cima de somente os esclarecimentos que foram feitos. Primeiramente, um requerimento que fala sobre algumas despesas do mês de janeiro. E eu queria relatar o que foi pedido. É importante a gente relatar, Oswaldo, porque, como assim? Obrigado. É importante relatar, Oswaldo, porque uma vez o requerimento é protocolado, às vezes as pessoas não ficam sabendo do que acontece, e graças os meios de comunicação estarem bem ativos, né? As pessoas estarem antenadas, e tem que estar, as pessoas vão ter a oportunidade de saber um pouquinho mais do que se passa na vida de SAAI. Então, só para vocês terem uma ideia, em cima do requerimento, nós tivemos aqui no mês de janeiro uma despesa com a AP Brasil Administração no valor de R$ 5.789,00, que é referente ao cartão alimentação dos servidores. É a recarga do cartão que o SAAI faz para a empresa que administra o cartão. A CWC, Consultoria Informática, nós tivemos uma despesa, que é um contrato fixo, no valor de R$ 1.950,21, que é a empresa que presta serviço de informática, que é responsável pelo gerenciamento de todo o sistema que gera contas, das contas do SAAI. Tá? Essa empresa, Oswaldo conhece muito bem, né? Sem esse sistema, o SAAI não funciona, né? Então foi esse valor que está contratado já há algum tempo, que vem sendo praticado. Nós tivemos uma despesa com Cláudio Comércio e Representações no valor de R$7.400 no mês de janeiro. E eu gostaria, se me permite, somente falar óculos com máscara não funciona, eu vou baixar um pouco a máscara. Citar alguns equipamentos que foram comprados no Cláudio. Flange soldável de 40, de 60, adaptador, uma caixa d'água de 500 litros que foi passada para a comunidade São Brás de Maravilha, que eles tinham uma demanda lá na comunidade. Tá? Joelho soldável, luvas, T, tubo de 50, foi comprada uma quantidade maior para atender a um pedido da comunidade lá de Caco de Pote, uma extensão de rede. Tudo no SAI que foi comprado, a gente sabe onde foi colocado, onde foi instalado. Enfim, joelho, cap, joelho, enfim. Essas conexões e tubulações que foram compradas no Cláudio foram usados no SAI e alguns até acabaram ficando no estoque. Outra despesa que houve no mês de janeiro, que foi feita no requerimento, foi a Agrocampo Limitada ME no valor de R$3.180. Isso é uma bomba que foi comprada e ali está no processo, inclusive, a foto da bomba com as especificações que o nosso engenheiro passou para a demanda dessa bomba, para atender a comunidade de Matilde. Oswaldo sabe muito bem que lá nós temos 3 poços artesianos que bombeia a água por uma altura e é distribuída por gravidade para toda a população. Uma dessas bombas estava queimada e a gente imediatamente providenciou a compra e a substituição dessa bomba. Foi feito 3 orçamentos, o melhor preço foi Agrocampo e foi comprada a bomba e quitada e paga e ela foi instalada imediatamente. Outra despesa que houve é a Darwin Engenharia, no valor de R$6.000. A Darwin Engenharia é a empresa que faz leituras, a leitura dos medidores dos hidrômetros pela cidade e pelo interior. Essa empresa tinha um contrato que venceu, salvo engano, hoje, dia 9, e a gente optou, dentro do nosso planejamento administrativo, não mais renovar esse contrato, e a gente, Oswaldo, nós vamos fazer a leitura com os nossos próprios funcionários. A gente vai economizar aí essa despesa. Está vencendo hoje o contrato. A PQA, Produtos Químicos Aracruz, R$ 4.680, que é cloro. Isso é uma despesa de cloro, a empresa que presta serviço, presta esse insumo para o SAI. O Peruso, extração de areia, foi no valor de R$ 2.090, hora máquina, R$ 5.339 de areia. Toda hora máquina trabalhada consta em relatório fotográfico no SAI, consta no processo. Olhem com carinho o que foi feito. Tá? A areia que foi comprada para usar parte onde foi danificado o calçamento para reparos, e parte foi jogada no depósito do SAI para a gente confeccionar tampas de PVs espalhados pela cidade. Essas tampas foram confeccionadas no início de fevereiro. Por isso que foi comprado areia e brita dentro do planejamento SAI para confeccionar as tampas. Tá. Então, isso é uma parte de um requerimento, cópia das notas fiscais, cópia de todos os processos, está ali, olhem com carinho. Outra coisa que foi pedido do requerimento a respeito de a empresa de contabilidade, a IE Contábeis, que nós temos um contrato fixo no valor de R$ 4.508,95. Essa despesa ela é mensal, fixa, por uma empresa de contabilidade que presta serviços contábeis ao SAI. Foi comentado aqui na sessão que contador de cá ganha menos que de lá, e eu não quero entrar no mérito de quem ganha quanto, não cabe aqui. Mas eu estive olhando no portal Transparência, eu gostaria que os senhores olhassem também, e o valor que o contador da prefeitura, o salário dele, é inferior ao contrato da empresa de contabilidade nossa, que faz todo o processo de contabilidade. A empresa de contabilidade faz todos os lançamentos, todo empenho, toda liquidação, todo controle de receita, todos os lançamentos e toda a parte de tesouraria. O contador da prefeitura, ele tem mais outros funcionários que fazem esse trabalho e tem mais outra equipe de tesouraria, não é ele só. Mas somente o salário dele ainda é menor que todo o contrato de contabilidade que o SAI tem, que faz todo o trabalho de contabilidade. Outra questão que foi levantada, e eu faço questão de esclarecer, é a questão da GB Esteves, que nós temos um contrato de R$ 5.744,50 fixos, que são mensais, para todo o serviço de engenharia. Oswaldo conhece categoricamente isso. E aí eu quero dizer que o SAI no passado foi notificado e foi processado por não ter um engenheiro responsável. E nós estamos sofrendo processo até hoje, estamos respondendo esses processos. Então, a empresa de engenharia que nós temos, ela é responsável por vários itens que está ali, e quero que vocês olhem, se me falha, eu vou estender alguns, que são elaboração de projetos arquitetônicos, projetos elétricos. Quando a gente vai comprar uma bomba dessa daí, quem fez a avaliação de que tipo de bomba vai servir para mim usar lá, não foi um vendedor não, foi o meu engenheiro. E eu tenho que confiar nele. Quando nós compramos a bomba que lá na estação, no nossa ET, estava queimada, que a gente comprou uma bomba que custou mais de R$ 20.000, uma bomba já que a equipe de engenharia projetou para os próximos 10 anos o aumento de chegada de esgoto na nossa estação, um aumento de vazão. Quem projetou ela foi nosso engenheiro. Então, assim, é realização de emissão de laudos técnicos para controle semestral de abastecimento de água. Nós temos a obrigatoriedade de termos um engenheiro responsável. Obrigatoriedade por lei. Se nós não tivermos contrato, nós tínhamos que contratar um. Temos a elaboração de laudos técnicos, né? Elaboração de processo visando a outorga. O processo de outorga, o Oswaldo sabe muito bem, de toda a captação, de toda a água, de todo o lançamento de esgoto, nós precisamos ter outorga. Essa outorga é um trâmite complicado, que demanda muito trabalho. Quem faz isso é nossa empresa de engenharia. Enfim, acompanhamento de obras de construção e manutenção de rede de água e esgoto. Toda a extensão de rede de água e de melhorias de rede de esgoto são passadas por avaliações do engenheiro. Dentro desse contrato, nós temos uma engenheira química, um engenheiro químico, que presta serviço para essa empresa, para nos atender com todo o acompanhamento técnico dos relatórios e dos análises físico-químicos da nossa água. Todo mês, o Vigiágua coleta as amostras na cidade e, graças a Deus, e aí eu quero cumprimentar a todos os servidores do SAI, independente de sua função, o empenho e a dedicação que tem para com a entidade, para com o serviço que fazem com muito amor e muita dedicação. Todas as análises desse mês estiveram dentro dos padrões exigidos pelo Ministério. Isso é motivo de muito orgulho para a gente. Bom, a se tratando da empresa de engenharia ainda, eu quero dizer para vocês, a gente está dentro de um planejamento, tanto técnico como financeiro, como operacional, a gente está buscando fazer o melhor, fazer mais. A gente conseguiu fazer já alguma rede de esgoto nova, uma rede. Começamos pela Macrina, uma rua importante que estava sempre apresentando problemas. Fizemos uma rede muito bacana, conseguimos com isso, pela graça de Deus, resgatar a nossa famosa biquinha. Isso é motivo que nos orgulha, nos enche de orgulho como cidadão, e saber da importância que aquilo representa para aquele povo da Macrina. Todo esse trabalho tem base de engenharia. Tem um engenheiro por trás, coordenando, assinando, dando o aval técnico. Enfim, quero trazer uma notícia, assim, em primeira mão para vocês, que eu queria ter dado tempo de trazer isso para vocês, mas possivelmente semana que vem já está pronto. E eu quero fazer questão de deixar uma cópia para cada um dos senhores vereadores. Nós conseguimos, nós elaboramos, dentro do nosso planejamento, elaboramos um projeto de saneamento de todo o bairro Macrina. É um projeto audacioso, é um projeto nobre. Esse projeto está pronto, só está nos ajustes finais para ser impresso. Ele vai ficar em torno de algo de 2 milhões e 200 mil reais, para a gente falar assim, a nossa vala, a nossa conhecida vala, vai estar correndo água limpa ali, não vai estar correndo mais esgoto. É um projeto audacioso. E aí, quem fez esse projeto? A nossa empresa de engenharia GB Esteves. Um projeto desse, se eu tivesse que pagar ele, eu ia pagar mais de 60 mil reais. Só o projeto. Isso já dá para pagar a GB por mais de um ano. Tá? E aí eu quero convidar vocês, eu quero trazer uma cópia para cada um dos senhores vereadores, para que a gente una forças, no sentido de que a gente possa concluir o saneamento do bairro Macrina. Esse projeto não é um projeto do Daniel, não é um projeto do SAI, não é um projeto do prefeito Fernando. É um projeto para o povo da Macrina, que merece. Tá? E eu gostaria de poder contar com o apoio de cada um de vocês na busca de recurso, seja ele de emenda parlamentar, seja de apoio político, seja de esforço de qualquer forma, para que a gente consiga resolver esse problema do saneamento do bairro Macrina. Outra coisa importante que eu quero trazer em primeira mão para os senhores: a gente chegou no SAI agora dia 4 de janeiro e, dentro de um planejamento técnico, de um planejamento financeiro, num planejamento operacional, a gente conseguiu, assim, juntar mais ainda a equipe do SAI, a equipe de servidores. E hoje no SAI, graças a Deus, seja o funcionário mais alto escalão ou do menor escalão, todos sabem aquilo que o SAI está planejando em fazer. É uma junção de forças, é uma junção de ideias. E essa junção nasceu o quê? Um sonho antigo, Oswaldo, que era construir a nossa sede própria. Nós temos o espaço lá na nossa estação de tratamento de água lá em cima. A gente tem o espaço. Pedi à equipe de engenharia: eu quero esse projeto. Todos os servidores sentaram na mesa e ajudaram a construir esse projeto, que eu quis a opinião de cada um deles, porque são eles que vão ficar dentro da casa. Eu não necessariamente, talvez amanhã eu estou passando fora. Enfim, e esse projeto nasceu, a GB Esteves concluiu o projeto, ele já está praticamente tá pronto. Nós elaboramos em duas etapas, a parte de fundação estrutural como primeira etapa para esse ano, e a parte de acabamento para os primeiros seis semestres do mês de 2022. Então a gente deve começar isso agora, dia 1º de julho. A gente já comprou 60 sacos de cimento para isso, já está pago. E a gente vai começar com mão de obra própria executar esse sonho, Oswaldo, que é um sonho antigo. Tá? E você precisa de ver a equipe como é que está vibrando com isso e querendo, e se doando, querendo trabalhar até de final de semana, até de domingo. Todo mundo quer botar a mão na massa para que a sede do SAI seja pronta. E nós vamos conseguir esse sonho com a graça de Deus. Enfim, é basicamente isso que eu gostaria de dizer para vocês. Quero deixar muito bem claro que o SAI, todo centavo da arrecadação do SAI, ele é aplicado de forma muito técnica, muito consciente, muito transparente, e um dos objetivos do SAAI é fazer uma gestão com que chegue o serviço em excelência para o servidor, que é o mais importante. É isso que nós queremos. Estamos sempre de braços abertos, de coração aberto, para atender qualquer pessoa que chega lá para tirar dúvida, para esclarecimento, enfim. A casa lá é nossa e viva a democracia. Um abraço a todos e muito obrigado.
Daniel.
Diretor do SAAI, Daniel. O autor do requerimento sou eu, vereador Narciso Grazi.
Sim.
Não estou incriminando Vossa Excelência em nada. Simplesmente eu estou cumprindo com a minha missão de vereador, que é fiscalizar. E vou continuar fiscalizando. Vou continuar pedindo. E exijo do senhor que mande corretamente como está gastando o dinheiro naquela autarquia. Porque são gastos excessivos. São montantes. 200 mil reais está sendo gasto no SAAI mensal. 200 mil reais. Eu tenho papel. Só estou desprovido aqui agora.
200
mensal,
mil
de... 200 mil.
De quê?
Eu tenho em mãos.
De quê?
Mensal.
Gastos mensais? 200
mensais,
mil?
200 Não. mil. Eu tenho em mãos.
Não.
Eu tenho em mãos. Eu só estou desprovido aqui.
Eu tenho.
200 mil reais. E quero, não quero ouvir você mais não, tá? Você já deu sua explicação, só quero que você me respeite como vereador,
Sim.
como cidadão alfredense, é um direito meu, e vou pedir, e quero, exijo e quero. Onde está sendo gasto o dinheiro? No SAAI.
Sim.
Porque tem uma disparidade danada. O engenheiro do SAAI, 5 mil e burduada. O engenheiro da prefeitura, líquido, não chega a 3 mil. Tá vendo? A contabilidade do SAAI, 5 mil. A contabilidade da prefeitura, não chega a 3 mil reais. Olha a diferença. Olha a diferença.
Vereador.
Por favor.
Eu não quero entrar no mérito.
Não quer, nem eu entrar no mérito. Olha eu aqui. Quero que Vossa Excelência me responda o requerimento que eu enviei ao SAAI. Isso que eu quero. Isso é que eu quero,
senhor presidente.
Ele está.
Isso é que eu quero, mais nada.
Pela ordem.
Senhor presidente.
Pela ordem, Oswaldo, por favor. Olha só. Todo requerimento está aí, totalmente explicado. E eu fiz questão, olha só. O requerente é o vereador Narciso, mas quem mandou para mim foi a Câmara, em nome de todos os vereadores, que foi aprovado. É isso que eu estou vindo aqui em nome dos vereadores. Tá? Eu estou querendo falar para os vereadores, porque foi o presidente, em nome dos vereadores. O requerente foi o vereador Narciso. Eu acho que todos nós temos direito, claro, nós temos que fiscalizar e cobrar e exigir mesmo, realmente. Agora, olha só, eu não quero entrar nesse mérito, mas a prefeitura não tem contador no quadro funcional. Tem um arquiteto, é diferente de contador. E o arquiteto nosso, ele está contratado para 20 horas semanais. Ah, eu queria dizer que esse arquiteto que tem contrato, que é contratado para 20 horas semanais, ele é um contador e ganha mais que nós? Ganha menos que nós? Não, peraí, vamos ser francos, vamos ser honestos. Tá? A prefeitura não tem contador no quadro funcional. Ela tem um arquiteto de 20 horas semanais. Tá? O contador da prefeitura está lá no portal Transparência. O salário dele é R$ 4.609,00 mais vale alimentação. E mais kit feira, que chega a mais de R$ 4.800. É mais do que o contrato de contabilidade do contador, mas ele tem toda uma equipe, inclusive uma equipe de tesouraria. São uma equipe. Se somar isso tudo, só o dele dá mais do que o nosso todo, porque nós fazemos, como eu falei no início, todo o trabalho de contabilidade. Inclusive lançamento, inclusive controle de despesa, todo o trabalho, inclusive o serviço de tesouraria, faz todo o trabalho. Então, assim, não vamos equivocar os fatos. Vamos ser verdadeiros. Todo centavo do SAAI, todo real que o SAAI aplica, é totalmente transparente, está lá para qualquer cidadão ter acesso e explicar por que e aonde foi gasto. Nós fechamos o mês de janeiro se não me falha a memória, com 147 mil de despesa. Eu tenho relatório mensal, eu não estou gravando números, mas todo mês tem um relatório mensal. O relatório de janeiro não deu 150 mil, fevereiro não deu 160 mil. Se salvo engano, esse mês que chegou perto de 190 mil reais, porque a gente teve uma compra muito grande de tubos e conexões, que nós temos no estoque, um grande estoque para fazer várias obras pela rua dentro do nosso planejamento, que eu já falei, planejamento financeiro, operacional e de engenharia. Então, assim, todo real do SAAI, ele está sendo aplicado de forma muito consciente e muito transparente para qualquer pessoa ter acesso. Nós não temos temor de nada, nós temos tudo transparente. Tudo o que pedirem estará explicado na íntegra.
Senhor presidente, eu não estou te incriminando em nada. Eu só quero que mande para mim o que eu estou pedindo.
Senhor presidente,
é isso que eu quero. Amanhã estará protocolado
pela ordem. Pela ordem.
Senhor presidente.
Vereador Oswaldo.
É porque meu nome foi citado N vezes aqui, né? Então eu tenho que... a questão é a seguinte. Todos os contratos que foram citados aqui, está tudo ok. Eu estou sendo sucinto e formal. Não estou sendo político. Sucinto e normal. A questão dos valores contratuais, isso são coisas pontuais. A administração que está lá que vê esse valor. Se tiver certo ou acima ou abaixo do mercado, nós vamos verificar no relatório que ele está mandando para nós. Mas isso tudo que o diretor falou, eu passei por isso muitos anos. Tem que existir engenheiro, tem que existir engenheiro químico, os contratos. Agora, se os valores não estão dentro da realidade, isso é outra questão, tá, vereador Narciso? Então, tudo que o diretor falou, também concordo em cima daquilo que eu acabei de falar. Os contratos são pontuais. Fazia um contrato de 5 mil numa época, hoje se é 6 mil, de repente houve uma inflação, algum acréscimo. E outra coisa, graças a Deus que tem alternância de poder. O diretor falou aí que estamos fazendo obra. Na minha época também nós fazíamos bastante obras, também nós tínhamos um grupo coeso, era menor, eu acho que hoje, não sei, mas graças a Deus que existe a alternância de poder. É bom porque assim, novas ideias, né? Então, parabéns, diretor, você está de parabéns.
Só esclarecer, Oswaldo, olha só, o SAAI comprou em setembro, se salvo engano, um tubo, aqueles tubos que as obras são expostas para todo mundo ver, quem acompanha em redes sociais, está acompanhando diariamente e passando pela cidade vocês verem. Aquela rede que foi feita lá no Quente Frio, aquela adequação da rede paralela à ponte, cada tubo de cano daquele lá, com aquelas especificações, o SAAI comprou ela em setembro por R$ 470,00. O preço dela, quando nós fomos comprar, teve gente que pediu R$ 1.160,00. Nós conseguimos comprar direto aqui por quase R$ 900,00. Uma vara de cano.
Senhor diretor, só é isso que eu acabei de falar. Questões contratuais, eu não vou discutir. De valores contratuais, eu não posso discutir aqui. Porque eu vivenciei isso aí.
Mas o SAAI está de portas abertas, de coração aberto para atender qualquer pergunta.
Senhor presidente, só mais uma informação aqui. Eu fiz uma pergunta... E a filha do finado Hugo, a Manuela, muito gente boa, ela está nos assistindo, obrigado Manuela. O finado Hugo é de Afonso Cláudio, natural de Afonso Cláudio.
Obrigado Daniel. Eu queria colocar um voto de pesar também. Marinete Pereira Cardoso. Botar em votação. Em votação.
Adilson Veta.
Pela menina aqui. Pela aprovação.
Armando Zanata. Pela aprovação. Hugo Luiz. Nascida Belgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Gumba.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Hugo Luiz.
Perdão, vereador Zanata, tive que ir ao banheiro. É voto de pesar? Para quem? Só para saber.
Marinete Pereira Cardoso.
Correto, pela aprovação, correto. Só para saber.
Aprovado por todos os vereadores presentes. Quem que está primeiro, o Sérgio ou o Hugo? Vereador Sérgio, com a palavra.
Presidente Charles, no nome do presidente, eu cumprimento todos os colegas vereadores. Quero registrar a presença aqui do nosso ex-vereador e atual diretor do SAAI, Daniel Orlandi. Na pessoa de Daniel, cumprimento a sua esposa também, a Eliane dos Santos Pontini. A Neia, servidora do SAAI, que faz um brilhante trabalho em cobertura de eventos. Na verdade, eu fiquei até sem assunto agora em falar. Eu ia falar um pouco do SAAI, mas o diretor já veio aqui e fez uma explanação, né, Daniel? Então, tirou meu raciocínio. Mas, mesmo assim, eu faço questão de falar alguma coisa. Quero aqui também aproveitar esse momento, primeiro, parabenizar, pena que ele não está mais aqui, o ex-vereador de Marechal, o Baldino Saraiva, e funcionário lá da Encapé, pela explanação que ele fez aqui, foi brilhante. Lamentavelmente, os nossos maruí, eu acho que está incurável, né? É um desequilíbrio ecológico.
Pela ordem, rapidinho, Sérgio. É só que eu tenho um compromisso particular em casa, um problema de família certinho, já comuniquei
o presidente. Ok, vereador. O nosso maruí hoje no nosso município está incontrolável. Se hoje você for combater os maruí para acabar, vai dar um equilíbrio extremamente grande que vai acabar com tudo. Então vai ser um desequilíbrio muito grande, então não tem como nós combater o maruí. Mas o borrachudo e o mosquito, como ele falou, é óbvio que está dando certo em Marechal e vai dar certo aqui também. Mas eu queria falar um pouquinho do SAAI num geral, mas como o diretor já falou, eu vou só fazer uma pequena explanação. Eu queria pedir a Sabrina que jogasse umas fotos para mim aqui de uma recuperação histórica na comunidade de Macrina, que foi a Biquinha, a famosa Biquinha. Então vocês estão vendo aí a equipe do SAAI reconstruindo aquela rua, e em cima dessa reconstrução eles resgataram aquela Biquinha aí. E ontem de manhã eu estive lá, tive a felicidade de ver duas ou três crianças tomando banho, que eles fizeram uma piscininha ali, aí deu para a gente fazer uma viagem no tempo, né? Então isso foi um resgate, eu quero parabenizar aqui em nome do diretor Daniel, todo o servidor de SAAI, que equipe exemplar, que trabalho profissional que foi feito aí, tá? Então eu acho que é um resgate que merece ir para a mídia, Daniel, em nome da administração, em nome dessa casa, em nome de todas as pessoas que estão envolvidas. Esse trabalho foi exemplar. Eu vou evitar de falar em detalhe, porque você já falou alguma coisa aqui, que está com um projeto piloto para o bairro Macrina, mas eu queria só fazer uma fala aqui no finalzinho, queria até que Sabrina jogasse aquela foto para mim que eu pedi, da última, do almoxerifado. Está aí a construção ainda, aí ó, esse almoxerifado aí, ó. O SAAI, dentro de um planejamento de obras em melhorias de rede e esgoto de água para esse ano, adquiriu tubo conexões e uma bomba subversível que atenderá a estação de tratamento de esgoto, totalizando um montante de R$100 mil. Tubos e conexões aproximadamente R$80 mil e a bomba R$20 mil. E já foi projetado para um aumento de capacidade de tratamento que teremos nos próximos anos. Ou seja, tudo esse estoque que está aí já está no almoxerifado e está pago. Então, quer dizer, não é porque está na presença do diretor aqui, dos funcionários, não. Parabéns. Esse é o caminho do gestor público, eu falo. Tem que ter esse direcionamento, esse planejamento e botar para a sociedade. Eu tinha muita coisa para falar, mas como você já veio aqui hoje, já deu. Então, em meu nome, em nome dessa casa, leva os servidores um parabéns, a Neia que está aqui também, e os demais lá. Eu acompanhei de perto a obra e posso falar. Parabéns, parabéns mesmo. Então eu vou encurtar o meu discurso, presidente. Agradeço a oportunidade e passo a palavra para o próximo.
Vereador Hugo.
Primeiramente, boa noite a todos aqui presentes, vereadores, todos que nos acompanham pelas redes sociais. Eu não tinha o interesse de falar, mas já que foi mencionado o assunto da questão da revisão geral anual para os vereadores. Eu vou devagar um pouco, mas só para
chegar a um raciocínio. É uma escritora chamada Evelyn Beatrice Hall, e ela vai falar, sintetizando as ideias de Voltaire, que é um filósofo iluminista francês, o seguinte: posso não concordar com nenhuma de suas palavras, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las. E Voltaire era um filósofo que defendia a liberdade religiosa, a liberdade do pensar, a liberdade do agir. E segunda-feira, agora dia 7 de junho, foi comemorado o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. Eu li a reportagem da Tribuna, tanto do jornal impresso quanto do jornal online. Também não concordo com tudo, acho que sim, faltou explanar melhor a situação, quem foi favorável, quem foi contra, por quê, enfim. Mas eu defendo, por mais que a gente saiba que muitas vezes a imprensa atue, como é chamado no popular, imprensa marrom, sensacionalista, mas eu defendo a liberdade de expor as informações, os fatos, e eles devem constar. Porque, de fato, a ação direta de inconstitucionalidade, ela foi impetrada. De fato, o Tribunal de Justiça concedeu uma medida liminar. E isso são os fatos. Ninguém quer se aparecer, se demonstrar. A Tribuna tem a total liberdade de publicar a matéria. E se alguém sentiu incomodado, que vá até a Justiça e faça valer. E que demonstre os erros que ela cometeu. Mas a total liberdade. Eu não gosto de ficar me aparecendo, eu posso parecer chato, estou toda hora na rede social falando, lá vem um menino de novo, lá vem um moleque enchendo o saco, falando. Mas eu gosto de ser transparente, eu vou ser assim do começo até o final, não fico pensando em prolongar muito talvez a vida política, mas enquanto eu estiver nesse parlamento, eu vou ser transparente, eu prefiro que o cidadão me pare na rua e fale: Hugo, não concordei da maneira que o senhor votou. Beleza, mas que saiba o que eu estou fazendo, saiba o que eu estou votando. Isso para mim é o mais importante. Eu sempre me guio pelo interesse público. E por isso que desde o começo eu fui contra a revisão geral anual dos vereadores. Por quê? Porque é inconstitucional. Eu vou ler uma parte pequena da ementa da medida liminar que foi concedida pelo Tribunal de Justiça. Afigura-se inconstitucional, em tese, não só a fixação de subsídios na mesma legislatura, assim como seu reajuste, a que título for, por ser incompatível com o regime remuneratório dos agentes políticos. Então, assim, isso já é algo que vem sendo pacificado nos tribunais superiores há mais de 20 anos e que eu me posicionei contra desde o primeiro debate. A inconstitucionalidade em relação aos vereadores foi isso que foi concedido pelo TJ. O PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, entrou com a ação direta de inconstitucionalidade a meu pedido, uma vez que eu não poderia, por conta própria, não sou legitimado para propor essa ação, então eles me atenderam. O acórdão foi publicado dia 1º de junho, terça-feira passada. A votação foi dia 6 de maio, eu exibi o vídeo aqui nessa casa. Só que o acórdão saiu terça-feira passada, dia 1º de junho. E a revogação, de fato, só se deu hoje. Porque não adianta nós, vereadores, votarmos se o prefeito não funciona. Então, hoje não sai da prefeitura... Ontem, dia 8 de junho. Hoje eu acessei e pude ver que a norma estava assinada. Então, a revogação, de fato, só ocorreu ontem, dia 8 de junho. Só assim pode se tornar um ato jurídico perfeito. Eu não ia entrar nesse mérito, a Câmara soltou lá em fevereiro uma nota, não tive o meu posicionamento colocado, mas enfim, agora a liminar já está aqui posta, eu tive 25 desembargadores que votaram a favor do que eu disse, e de qualquer forma, como a lei já se encontra revogada, acho que não vale mais continuar debatendo. Agora, tem a liberdade, tem a possibilidade, eu nunca me posicionei contra essa casa ou contra os pares. Só que eu vou ler na íntegra o juramento que foi feito no início do mandato. Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição do Estado e a Lei Orgânica Municipal. Observar as leis, desempenhar com seriedade e lealdade o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do município, bem-estar do povo e zelar pela preservação das liberdades
democráticas. Ou seja, fiz um juramento de cumprir as leis, de honrar, de ser transparente, de ser leal com a população. Não fiz com o prefeito, não fiz com o vereador e nem com ninguém. E nem com ninguém. Aqui eu vou defender sempre o interesse público, o que eu acredito que vai ser melhor para o progresso do município. Era isso que eu queria falar hoje, uma boa noite, obrigado pela atenção.
Presidente, o meu pronunciamento, a minha fala, foi em cima de data. Data. Não falei nada fora do contexto desse aumento de vereador. Falei em cima de data, certo? E votamos corretamente, entendendo? Porque o que falei está aqui escrito. Então, presidente, tudo que falei, assino embaixo.
Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão. Convido a todos para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 9 de junho. 9 não. Botou 9. 23 de junho, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. Agradeço a presença de todos. Uma boa noite a todos.